Audiobook Grátis apresenta Muito Rica é Manaus, mas, como em todo o Amazonas, nela é vulgar a moeda de cobre. É um singular traço de riqueza que muito impressiona o viajante, tanto mais que não se quer outra e as rendas do estado são avultadas. O Eldorado não conhece o ouro, nem o estima. Outro traço de sua riqueza é o jogo. Lá, não é divertimento nem vício, é para quase todos profissão. O valor dos noivos, segundo dizem, é avaliado pela média das paradas felizes que fazem, e o das noivas pelo mesmo processo no tocante aos pais. Chegou o navio à tão curiosa cidade 15 dias após fazendo uma plácida viagem, com o fetiche a bordo. Desembarcá-lo foi motivo de absorvente cogitação para o doutor Barrado. Temia que fosse de novo ao fundo, não porque eu quisesse encaminhá-lo por sobre as águas do Rio Negro mais, pelo simples motivo de que, sendo o cais flutuante, o peso do carrião talvez trouxesse desastrosas consequências para ambos, cais e carro. O capataz não encontrava perigo algum, pois desembarcavam e embarcavam pelos flutuantes volumes pesadíssimos, toneladas até. Barrado, porém, que era observador, lembrava-se da aventura do rio, e objetou, mas não são de ferro. Que tem isso? Fez o capataz. Barrado, que era observador e inteligente, afinal compreendeu que um quilo de ferro pesa tanto quanto um de algodão e só se convenceu inteiramente disso, como observador que era, quando viu o ergástulo em salvamento, rolando pelas ruas da cidade. Continuou a ser ídolo e o doutor agastou-se deveras porque o governador visitou a caranguejola, antes que ele o fizesse. Como não tivesse completas as instruções para a detenção de Fernando, pediu-as a Celi. A resposta veio num longo telegrama, minucioso e elucidativo. Devia requisitar força ao governador, arregimentar capangas e não desprezar as balas de alteia. Assim fez o comissário. Pediu uma companhia de soldados, foi às alfurjas da cidade catar bravos e adquirir uma confeitaria de alteia. Partiu em demanda do homem com esse trem de guerra e, pondo-se cautelosamente em observação, lobrigou os óculos do observatório, donde concluiu que a sua força era insuficiente. Normas para o seu procedimento requereu a Celi. Vieram secas e peremptórias, empregue também artilharia. De novo pôs-se em marcha com o parque do Krupp. Desgraçadamente, não encontrou o homem perigoso. Recolheu a expedição a quartéis e, certo dia, quando de passeio, por acaso, foi parar a um café do centro comercial. Todas as mesas estavam ocupadas e só em uma delas havia um único consumidor. A esta ele sentou-se. Travou por qualquer motivo conversa com o mazombo e, durante alguns minutos, aprendeu com o solitário alguma coisa. Ao despedirem-se, foi que ligou o nome à pessoa, e ficou atarantado sem saber como proceder no momento. A ação, porém, lhe veio prontamente e, sem dificuldade, falando em nome da lei e da autoridade, deteve o pacífico Ferrabras em um dos bailéus do cárcere ambulante. Não havia paquete naquele dia e se lhe havia recomendado que o trouxessem imediatamente. Venha por terra, disse ele e Barrado, lembrado do conselho, tratou de segui-lo. Procurou quem o guiasse até ao rio, embora lhe parecesse curta e fácil a viagem. Examinou bem o mapa e, vendo que a distância era de palmo e meio, considerou que dentro dela não lhe cabia o carro. Por este e aquele, soube que os fabricantes de mapas não têm critério seguro, era fazer uns muito grandes, ou muito pequenos, conforme são para enfeitar livros ou adornar paredes. Sendo assim, a tal distância de 12 polegadas bem podia esconder viagem de um dia e mais. Aconselhado pelo cocheiro, tomou um guia e encontrou-o no seu antigo conhecido Tucolas, sabedor como ninguém do interior do Brasil, pois o palmilhar acata de formigas para bem firmar documentos às suas investigações antropológicas. Aceitou a incumbência o curioso antropologista de himenópteros, aconselhando, entretanto, a modificação do itinerário. Não me parece, senhor Barrado, que devamos atravessar o Amazonas. Melhor seria, senhor Barrado, irmos até a Venezuela, alcançar as Guianas e descermos, senhor Barrado. Não teremos rios a atravessar, Tucolas. Homem. Meu caro senhor, eu não sei bem mais, senhor Barrado, me parece que não, e sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque este Amazonas, senhor Barrado, não pode ir até lá, ao norte, pois só corre de oeste para leste. discutiram assim sabiamente o caminho e a proporção que manifestava o seu profundo trato com a geografia da América do Sul, mas Tucolas passava a mão pela cabeleira de inspirado. Achou que os conselhos do doutor eram justos, mas temia as surpresas do Carrião. Ora, ia ao fundo, por ser pesado ora, sendo pesado, não fazia ir ao fundo frágeis flutuantes. Não fosse ele estranhar o chão estrangeiro e pregar-lhe alguma peça? O cocheiro não queria também ir pela Venezuela, temia pisar em terra de gringos e encarregou-se da travessia do Amazonas, o que foi feito em paz e salvamento, com a máxima simplicidade. Logo que foi ultimada, Tucolas tratou de guiar a caravana. Prometeu que o faria com muito acerto e contentamento geral, pois aproveitá-la ia, dilatando as suas pesquisas antropológicas aos moluscos dos nossos rios. Era sábio naturalista, e antropologista, e etnografista da novíssima escola do Conde de Gobineau, novidade de uns 60 anos atrás e, desde muito, desejava fazer uma viagem daquelas para completar os seus estudos antropológicos nas formigas e nas ostras dos nossos rios. A viagem correu maravilhosamente durante as primeiras horas. Sob um sol de fogo, o carro solavancava pelos maus caminhos e o doente, a míngua de não ter onde se agarrar, ia ao encontro de uma e outra parede de sua prisão couraçada. Os burros, impelidos pelas violentas oscilações dos varais, encontravam-se e repeliam-se, ainda mais aumentando os ásperos solavancos da traquitana. E o cocheiro, na boleia, oscilava de lá para cá, de cá para lá, marcando o compasso da música chocalhante daquela marcha vagarosa. Na primeira venda que passaram, uma dessas vendas perdidas, quase isoladas, dos caminhos desertos, onde o viajante se abastece e os vagabundos descansam de sua errância pelos descampados e montanhas, o encarcerado foi saudado com uma vaia: ó maluco! Ó maluco! Andava Tucolas distraído a fossar e cavocar, catando formiga se, mal encontrava uma mais assim, logo examinava bem o crânio do inseto, procurava-lhe os ossos componentes, enquanto não fazia uma mensuração cuidadosa do ângulo de campeira ou mesmo de cloquete. Barrado, cuja preocupação era ser êmulo do padre Vieira, aproveitar o tempo para afirmar bem as regras de colocação de pronomes, sobretudo a que manda que o que atrai é o pronome complemento. E assim andando foi o carro, após dias de viagem, até chegar a uma aldeia pobre, à margem de um rio, onde chalanas e naviecos a vapor tocavam de quando em quando. Cuidaram imediatamente de obter hospedagem e alimentação no lugarejo. O cocheiro lembrou o homem que traziam. Barrado, a respeito, não tinha com segurança uma norma de proceder. Não sabia mesmo se essa espécie de doentes comia e consultou-se-lhe, por telegrama. Respondeu-lhe a autoridade, com a energia britânica que tinha no sangue, que não era do regulamento retirar aquela espécie de enfermos do carro, o ar sempre lhes fazia mal. De resto, era curta a viagem e tão sábia a recomendação foi cegamente obedecida. Em pequena hora, Barrado e o guia sentavam-se à mesa do professor público, que lhes oferecera de jantar. O ágape ia fraternal e alegre, quando houve a visita da discórdia, a visita da gramática. O ingênuo professor não tinha conhecimento do pichoso saber gramatical do doutor Barrado e expunha candidamente os usos e costumes do lugar com a sua linguagem roceira. Há aqui entre nós muito pouco caso pelo estudo, doutor. Meus filhos mesmo e todos quase não querem saber de livros. Tirante este defeito, doutor, a gente quer mesmo progresso. Barrado implicou com o tirante e o agente, e tentou ironizar. Sorriu e observou, fala-se mal, estou vendo. O matuto percebeu que o doutor se referia a ele. Indagou mansamente, por que o doutor diz isso? Por nada, professor. Por nada, creio, aduziu o sertanejo, que, tirante eu, o doutor aqui não falou com mais ninguém. Barrado notou ainda o tirante e olhou com inteligência para Tucolas, que se distraía com um naco de tartaruga. Observou o caipira, momentaneamente, o afã de comer do antropologista e disse, meigamente, aqui, a gente come muito isso. Tirante a caça e a pesca, nós raramente temos carne fresca. A insistência do professor sertanejo irritava sobremaneira o doutor inigualável. Sempre aquele tirante, sempre o tal agente um falar de preto mina. O professor, porém, continuou a informar calmamente, a gente aqui planta pouco, mesmo não vale a pena. Felizardo do Catolé plantou uns leirões de horta, há anos, e quando veio o calor e a enchente, é demais. É demais! Exclamou Barrado. Docemente, o pedagogo indagou, por quê? Por quê, doutor? Estava o doutor sinistramente raivoso e explicou-se a custo, então, não sabe? Não sabe? Não, doutor. Eu não sei, fez o professor, com segurança e mansuetude. Tucolas tinha parado de saborear a tartaruga, a fim de atinar com a origem da disputa. Não sabe, então, rematou Barrado, não sabe que até agora o senhor não tem feito outra coisa senão errar em português? Como, doutor? É tirante, é agente e, por cima de tudo, um solecismo, onde, doutor? Veio o calor e a chuva, é português. É, doutor. Veja o doutor João Ribeiro. Tudo isso está lá. Quer ver? O professor levantou-se, apanhou sobre a mesa próxima uma velha gramática encebada e mostrou a respeitável autoridade ao sábio doutor Barrado. Sem saber desdém simular, ordenou, Tucolas, vamos-nos embora. E a tartaruga? Diz o outro. O hóspede ofereceu-a, o original antropologista embrulhou-a e saiu com o companheiro. Cá fora, tudo era silêncio e o céu estava negro. As estrelas pequeninas piscavam sem cessar o seu olhar eterno para a terra muito grande. O doutor foi ao encontro da curiosidade recalcada de Tucolas, vê, Tucolas, como anda o nosso ensino? Os professores não sabem os elementos de gramática, e falam como negros de senzala. Senhor Barrado, julgo que o senhor deve a esse respeito chamar a atenção do ministro competente, pois me parece que o país, atualmente, possui um dos mais autorizados na matéria. Vou tratar, Tucolas, tanto mais que o Semicas é amigo dos Sofonias. Senhor Barrado, uma coisa, que é? Já falou, senhor Barrado, a meu respeito com o senhor Sofonias? Desde muito, meu caro Tucolas. Está à espera da reforma do museu e tu vais para lá direitinho. É o teu lugar. Obrigado, senhor Barrado. Obrigado. A viagem continuou monotonamente. Transmontaram serras, vadearam rios e, num deles, houve um ataque de jacarés, dos quais se salvou Barrado graças à sua pele muito dura. Entretanto, um dos animais de tiro perdeu uma das patas dianteiras e mesmo assim conseguiu pôr-se a salvo na margem oposta. Sarou-lhe a ferida não se sabe como e o animal não deixou de acompanhar a caravana. Às vezes, distanciava-se, às vezes, aproximava-se e sempre a pobre Alimária olhava longamente, demoradamente, aquele forno ambulante, manquejando sempre, impotente para a carreira, e como se se lastimasse de não poder auxiliar eficazmente o lento reboque daquela manjarra pesadona. Em dado momento, o cocheiro avisa Barrado de que o homem parecia estar morto, havia até um mau cheiro indicador. O regulamento não permitia a abertura da prisão e o doutor não quis verificar o que havia de verdade no caso. Comia aqui, dormia ali, Tucolas também e os burros também, que mais era preciso para ser agradável a Sofonias? Nada, ou antes, trazer o homem até ao Rio de Janeiro. As 12 polegadas da sua cartografia desdobravam-se em um infinito número de quilômetros. Tucolas, que conhecia o caminho, dizia sempre, estamos a chegar, senhor Barrado. Estamos a chegar. Assim levaram meses andando, com o burro aleijado a manquejar atrás do ergástulo ambulante, olhando docemente, cheio de piedade impotente. Os urubus crocitavam por sobre a caravana, estreitavam o voo, desciam mais, até quase debicar no carro forte. Barrado punha-se furioso a enxotá-los a pedradas. Tucolas imaginava aparelhos para examinar a caixa craniana das ostras de que andava a caça. O cocheiro obedecia. Mais ou menos assim, levaram 2 anos e foram chegar à aldeia dos Serradores, margem do Tocantins. Quando aportaram, havia na praça principal uma grande disputa, tendo por motivo o preenchimento de uma vaga na Academia dos Lambrequins. Logo que Barrado soube do que se tratava, meteu-se na disputa e foi gritando lá a seu jeito e sacudindo as perninhas, eu também sou candidato. Eu também sou candidato. Um dos circunstantes perguntou-lhe a tempo, com toda a paciência, moço, o senhor sabe fazer lambrequins? Não sei, mas aprendo na academia e é para isso que quero entrar. A eleição teve lugar e a escolha recaiu sobre um outro mais hábil no uso da serra que o doutor recém-chegado. Precipitou-se por isso a partida e o carro continuou a sua odisseia, com o acompanhamento do burro, sempre a olhá-lo longamente, infinitamente, demoradamente, cheio de piedade impotente. Aos poucos os urubus se despediram e, no fim de 4 anos, o carrião entrou pelo rio adentro, a roncar pelas calçadas, chocalhando duramente as ferragens, com o seu manco e compassivo burro a manquejar-lhe a sirga. Logo que foi chegado, um hábil serralheiro veio abri-lo, pois a fechadura desarranjara-se devido aos trancos e às intempéries da viagem, e desobedecia à chave competente. Se lhe determinou que os médicos examinassem o doente, exame que, mergulhados numa atmosfera de desinfetantes, foi feito no necrotério público. Foi este o destino do enfermo pelo qual o delegado com sono se interessou com tanta solicitude. Rio de Janeiro, 18x14.